Agora, Business Rock.
Business Rock.
Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Os principais empresários e executivos do mercado aqui pra você.
Está no ar, Business Rock.
Business Rock.
Business Rock! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que estão aqui entrando no Business Rock de hoje, que vai ser muito especial, Vocês vão sair daqui mais jovens, vocês vão sair daqui com mais vitalidade, energia, porque hoje eu tenho aqui o prazer de trazer um grande amigo, mais do que um grande amigo, um ídolo, olha, que saudade que eu tenho desse homem, meu Deus do céu, todo São Paulino, chora. Eu estou aqui hoje com o Dr. Turíbio Leite de Barros Neto, o famoso Dr. Turíbio, que fez o meu São Paulo Futebol Clube ser tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, que a gente fala até hoje, a única coisa que a gente fala hoje é que nós somos trimundial, né? E trazer esse profissional que ajudou a transformar não só o São Paulo, mas transformar o esporte num tempo que ninguém falava de análise de dados, de medir quanto que o jogador corre, quanto que ele gasta, quanto não gasta, né? Esse professor, pesquisador, fisiologista, foi protagonista de muitos momentos importantes, inclusive a nossa conquista do Tetra, campeonato do mundo, do Tetra, é Tetra, olha só que eu sempre quis fazer o Galvão Bueno, é Tetra, hoje eu tenho aqui Dr. Turíbio, essa honra de recebê-lo aqui, Dr. Turíbio, boa noite, bem-vindo ao Business Rock.
Boa noite, meu grande amigo Sandro, que prazer falar com você. Com toda certeza aí é uma das pessoas que a gente guarda aí com imenso carinho aí nas memórias dos bons tempos aí que nós compartilhamos, né? E com toda certeza é também um prazer enorme estar falando com todos aqueles que acompanham esse seu programa. Tenho certeza que no Brasil inteiro tem gente que está sempre ligada no Business Rock. Então, para mim é uma satisfação muito grande, com toda a sinceridade, estar aqui presente. Estou à disposição para a gente falar o que você quiser, sem nenhum freio, sem nenhuma restrição. Acho que hoje ninguém mais deve nada para ninguém, né? Vamos que vamos.
Que espetacular. Nada como ter... A ficha, como dizem, né? A ficha limpa. Tem convidado que eu chamo aqui que a gente fala assim, peraí, esse assunto aqui. Doutor Turíbio. Bom, para a gente começar esse papo, doutor Turíbio, eu queria perguntar, né? Porque tem muita gente, não sabe muito bem o que é a fisiologia, né? E eu queria saber. Antes ainda, como é que o senhor foi chegar na fisiologia? Porque geralmente ou a gente tem alguém dentro da nossa família que nos puxa, ou algum... Como é que o senhor falou assim, não, quando o senhor se formou, fisiologia não era nada, evidente, né? Como uma carreira, né? A gente nem... Isso muito menos ainda no esporte. Né? Ninguém sabia que existia. Por que que o senhor... trilhou essa linha, doutor?
Bom, na verdade, eu fiz toda a minha formação na chamada Antiga Escola Paulista de Medicina, né, que hoje é a Unifesp. Né? Uhum. Eu entrei lá, para vocês terem uma ideia, em 1969. Então, caramba! Olha há quanto tempo que eu estou na estrada aí, né? E, claro, né, você vai tomando contato com várias áreas das ciências ali. E eu, na verdade, sempre tive assim, um viés até familiar muito grande voltado para a pesquisa, para a ciência. E quando eu passei dentro lá do meu curso na disciplina de fisiologia da Escola Paulista de Medicina, eu me identifiquei muito rapidamente, porque além de ter esse viés de paixão pela pesquisa, eu sempre tive paixão pelo esporte. Então, ali, eu de cara eu já percebi, puxa, aqui está uma ligação entre ciência e esporte, as duas coisas pelas quais eu sou apaixonado. Então, é aqui que eu vou ficar. E eu já me liguei a essa área de fisiologia, me liguei à disciplina de fisiologia lá da Escola Paulista de Medicina. E para você ter uma ideia, eu me formei, me tornei inicialmente monitor lá da cadeira de fisiologia. Depois, eu prestei concurso para ser professor lá da fisiologia da medicina, da Escola Paulista, depois de formado. Fiz carreira acadêmica lá, ou seja, fiz mestrado, fiz doutorado. Nunca mais saí da fisiologia. E nesse decorrer aí desse período, eu tive contato com o esporte propriamente dito. E tem umas histórias curiosas, né? Só para você ter ideia, tentar rapidamente aqui te mostrar como eu fui me apaixonando pela coisa. A gente tinha lá no laboratório da Escola Paulista de Medicina, talvez a primeira esteira rolante profissional mesmo do Brasil. Chegou importada dos Estados Unidos, uma esteira enorme, que servia para fazer teste em atletas. E aí, louco para fazer teste em atletas, no primeiro esporte que a gente foi tentar se aproximar, e conseguimos, felizmente, foi o atletismo. E a gente queria fazer teste com atletas de elite. Falei, bom, quando é que tem atleta de elite do atletismo aqui no Brasil? Na São Silvestre. Né? Isso era a década de 80. Então, poxa, como é que nós vamos conseguir trazer um atleta de elite aqui para a gente fazer teste com ele? Ficamos de plantão no lobby do hotel onde os atletas da São Silvestre se hospedavam, que era ali no Largo do Aroche, se não me engano, Hotel Lorde ou alguma coisa assim, acho que nem existe mais. A gente plantava ali, ficava esperando, de repente aparecia o cara que falava, pô, esse cara eu conheço, esse cara foi campeão olímpico, lá se virem. Ó, procurem aí os que gostam da internet, procura quem foi lá se virem. Campeão olímpico, veio correr a São Silvestre. A gente chegava na cara dura para esses caras e falava, olha, nós somos da Escola Paulista de Medicina, queríamos ver se você não quer fazer um teste científico. Os caras topavam, assim, na cara dura, e começamos a levar. Fizemos teste nos grandes corredores da época, né? E fomos guardando dados. Aí falei, pô, é agora que eu não largo mais desse negócio. É isso aqui que eu quero fazer. E aí, depois, surgiu um convite do São Paulo. Isso eu posso depois contar, para não ficar muito comprida a história. Mas foi aí. E aí eu nunca mais larguei da fisiologia. Foi isso que me apaixonou. E é, digamos assim, uma paixão que eu tenho até hoje.
E quem era esse... esse cara do atletismo aí que o senhor pegou, você lembra?
Lasse Viren. É, ele era um finlandês, cara, campeão olímpico dos 10 mil metros, né? E ele veio correr a São Silvestre. E vinham muitos grandes corredores, São Silvestre sempre foi um polo de atração. Então, pô, você fazer um teste num campeão olímpico era um negócio, assim, na época, inimaginável, né?
E que cara dura, hein? E que cara dura do senhor, hein?
Que cara dura. O gozado, Sandra, que aí a gente ficava meio amigo dos caras. Aí levava os caras. O cara não conhecia o São Paulo. Ele vinha lá da Finlândia para cá. Aí a gente se via na obrigação de fazer alguma coisa. A gente levava o cara para jantar num bom restaurante. Porque o corredor, né, amador naquela época, essencialmente... Era um cara que nem tinha dinheiro, era um cara que vinha porque era apaixonado pelo esporte que fazia e tal. Então, você levava o cara para jantar num bom restaurante, o cara adorava. E nós fizemos isso 3-4 anos seguidos, sabe? E ficamos com dados ali que, para falar a verdade, pouca gente no mundo tinha. Porque quem que tem digamos assim, um banco de dados tão importante de caras tão proeminentes no esporte? E aí a gente vai ganhando espaço, né? Você começa a divulgar isso, as pessoas do meio começam a tomar contato, tal. Você vai se conhecendo pessoas, as pessoas vão te conhecendo, aí você vai entrando no pedaço, né?
E são muito diferentes mesmo, né? Esses campeões olímpicos, a estrutura física deles é algo surreal, né? Surreal, né?
E é uma coisa que você vai... Aí, porque a gente fazia um teste de laboratório no cara, né? Que ele com máscara, com consumo de oxigênio, ele correndo na esteira. Isso naquela época, década de 80, pouquíssima gente fazia isso. Não era só no Brasil, não, no mundo, né?
Caramba,
e
caramba.
Era uma coisa que dava uma enorme satisfação e tinha uma grande repercussão.
E assim, por curiosidade minha, naquela época, quando o senhor fez isso com esses campeões, o que o senhor já identificou de falar assim, caramba, isso a gente não imaginava que acontecesse? Tinha alguma coisa?
Não, tinha, porque o que você tinha, na verdade? Você tinha ideia em que velocidade o cara corria numa esteira, né? E se mantinha correndo ali enquanto você fazia o teste, e o cara correndo confortável a 20 km por hora de velocidade. Pô, aquilo eu nunca tinha visto. Corredor no Brasil que fazia nesse ritmo não existia. Então, olha isso, o cara corre a 20 km por hora, a frequência cardíaca dele está a 160. Era uma coisa espantosa, espantosa, né? E daí para frente, você via até onde limites o cara chegava, os índices fisiológicos que a gente mensurava, era um negócio assim, fala, de realmente se apaixonar.
Caramba, que coisa fantástica, né? Porque eu fico imaginando depois os outros que o senhor fazia análise, né? Que não eram esses campeões, o cara lá correndo a 13 e morrendo, e você fala, vou mandando, pelo amor de Deus, cara, 20 por hora o cara nem suava, pô.
Era bem isso, essa era a repercussão. Mas aí, posso continuar contando coisa aqui?
Por favor, aqui, o senhor manda.
Aí eu vou te contar como é que eu fui parar no São Paulo, olha só, veja bem. E o mundo é pequeno aí, porque depois acontece uma coisa recente aí que resgata o que aconteceu lá atrás. Aí eu era recém-formado, né? E tinha que buscar sustento, né? Tinha que correr aí para pagar o almoço e o jantar, né? Então, eu
recebi
né? Eu recebi um convite para dar aula numa faculdade de medicina, né? Aula do quê? De fisiologia. Então, eu fui ser professor, depois fui professor da Unifesp, mas nesse começo eu fui ser professor da OSEC, na época. Uhum. Organização Santamarense de Educação e Cultura, OSEC.
Olha só!
Né? Que virou hoje uma universidade, que é a Universidade de Santo Amaro lá, né? Tem uma sigla que eu não me lembro qual é. Quem era o dono dessa universidade? Um senhor que era médico, chamado Oswaldo Teixeira Duarte, que é o quê? Ex-presidente da Portuguesa e é o nome do estádio do Canindé. É o nome dele é o nome que está lá, que é o nome do estádio do Canindé, né? E ele foi meu primeiro empregador.
Olha só,
olha que curioso. Né? E aí fui parar nessa faculdade de medicina e comecei a dar aula lá. Quem foi meu aluno lá? Marco Aurélio Cunha.
Nossa!
Marco Aurélio estava no segundo ano da medicina quando eu fui ser professor dele lá. Quem era o professor da cadeira de histologia, que é uma cadeira básica do curso de medicina? José Douglas da Lora. Lembra desse nome?
Lembro. Ele fez parte da sua equipe, não foi?
Não. Foi. Ele era, na época, diretor de futebol do São Paulo.
Tá bom.
E se tornou presidente do São Paulo. Foi presidente do São Paulo Futebol Clube. E como ele era professor de histologia, eu era professor de fisiologia, eu, logicamente, comecei a conversar com ele nos encontros lá, na sala dos professores e tal. E conversa vai, conversa vem, eu contando para ele essa história da São Silvestre, dos corredores lá. Ele chega para mim e fala, mas escuta, será que não daria para a gente fazer uma coisa assim com um jogador de futebol lá do São Paulo? Eu sou diretor de futebol lá. Eu falei, pô, meu amigo, eu sou São Paulino doente.
Logo
fui. Desde criança. Você me falar de eu ir lá fazer teste, entrar para ajudar o jogador do meu time de coração, mas eu vou, quanto é que eu tenho que pagar para ir? Pô, em resumo, lógico que aí a gente foi fazendo contato, né? E aí eu comecei a levar os jogadores do São Paulo lá na Escola Paulista de Medicina, primeiro, porque, evidentemente, o clube não tinha nada disso, né? Não tinha sequer nenhuma esteira na época, para você ter ideia, né?
Sim.
E aí eu comecei a levar, nós fizemos, nessa época o treinador era o Rubens Minelli, tá? Para vocês terem uma ideia, e o preparador físico era o João Paulo Medina, né? Que foi a dupla que foi campeã brasileira com São Paulo em 1977. Foi o primeiro título brasileiro do São Paulo. E, acredite, a gente fez teste em todos os jogadores do plantel do time que foi campeão brasileiro em 1977. Então, até aquele campeonato famoso que terminou em 78, uma final com o Atlético Mineiro no Mineirão, que o São Paulo ganhou nos pênaltis com... Valdir Pérez ganhou os pênaltis ali na base da intimidação e da competência.
Aliás, o Valdir Pérez era meu ídolo, né? Porque ele era tão malandro, né? Ele chegava e falava, e passava a mão no cara, e empurrava, e nossa, Valdir Pérez.
E aí, nossa, o pessoal começou a ir lá. E sabe em quem que eu fiz teste lá? Que quando eu estava no São Paulo, eu levei o resultado do teste para ele ver. Simplesmente no Muricy.
Olha só! Muricy ainda era cabeludo, foi... né?
Era cabeludo. Era cabelão, né? Cabelão ali, tipo bad boy ali. Era isso aí. E aí, Sandro, as coisas foram dando certo. E aí, acaba depois de um tempo virando um médico estagiário lá do São Paulo, na época que eu já. Porque o tempo foi passando. Simplesmente o meu ex-aluno, Marco Aurélio Cunha. Ah, né? Então, as coisas foram se aproximando ali. Passou um bom tempo, até que aí um dia chegaram e falaram, escuta, vem cá, vamos montar esse negócio aqui no Morumbi, em vez de ficar levando jogadores lá para a Escola Paulista de Medicina e tal, vem atender aqui, a gente te contrata aqui. Falei, pronto, agora fechou, né?
Agora.
Aí já era a década de 80, né? 84, 85, por aí. E aí eu acabei realmente montando um começo de estrutura lá, que deu um barulho danado, virou uma coisa, uma novidade, porque ninguém sabia nada disso, não sei o quê. E aí aconteceu tudo o que aí, que até você sabe. Daí para frente as coisas foram crescendo e acabou que eu... fiquei simplesmente 25 anos lá no clube, né? 25 anos.
Nossa Senhora! E o Rubens Minelli também, né, o doutor Turíbio? Ele também era um cara de muita visão, né? Porque eu vi uma... Eu não o conheci, né? Mas eu vi o trabalho que ele fez. Ele também implantou algumas coisas nos treinos, como aquele colocar a bola que os jogadores tinham que pular, sabe? A bola amarrada, colocar a barreira para treinar a falta, né? Então tinham diversas coisas que ninguém fazia e ele, sei lá, inventou aquilo. Então, juntando ele, o senhor, né? Ainda, né? Juntando
e o João Paulo Medina, que era também um cara diferente na época, era o preparador físico, mas um cara com acadêmico, com formação, com visionário, né? E isso ajudou muito ali nesse momento e acabou evoluindo, né? E aí depois veio o Cilinho, né?
Nossa! Aí os meninos, né? Os menudos.
E aí tem histórias muito engraçadas, né? Para você ter ideia. Quando estava ainda com o Cilinho lá, o preparador físico era o Bebeto. O Bebeto era um preparador físico, ficou muitos anos no São Paulo, já falecido, infelizmente. Um grande amigo que eu tive, né? E era dedicadíssimo, né? Foi o esteio do Cilinho também durante muito tempo. Era ele que formou aquela equipe dos menudos lá fisicamente. A gente fazia um trabalho diferente na época, com testes de medida de velocidade, já com célula fotoelétrica. Então, começou a sofisticar o negócio. E tem uma história engraçadíssima, que não sei se vocês lembram. Nesse período, década de 80 e por aí, quem aparece no São Paulo contratado pelo clube? Simplesmente o craque Neto.
Craque Neto, craque Neto.
O Neto chegou lá para ser reabilitado pelo São Paulo, porque ele estava numa fase difícil, né? E, como ele sempre teve, com um problema de excesso de peso.
Sim, né? Sim, sim.
Aí chega o Bebeto, veio conversar comigo, o preparador físico do Cilinho e tal. O Cilinho falou, olha, vocês precisam fazer esse moço jogar. E veio o Bebeto e falou, escuta, como é que nós vamos fazer o Neto perder peso? Eu falei, olha, Bebeto, o problema é o seguinte, você já viu ele jogar? O Neto joga com a bola no pé, pô. Nós não tínhamos GPS nem nada naquela época, isso não existia, né? Mas você tem, pode ter certeza que ele não corre nem metade do que os outros caras correm. Então, ele já economiza energia aí, come bem pra caramba, gosta de uma cervejinha e tal. Então, nós temos que fazer ele correr, pô. Não tem jeito, ele tem que queimar a caloria. Aí o Bebeto perguntou, escuta, como é que nós vamos fazer ele correr? Eu falei, olha, Bebeto, não sei, mas aí essa parte é com você. Você tem alguma ideia? Ele falou, eu já sei o que eu vou fazer. Se eu for pedir para ele correr sozinho, ele não vai correr mais que uns 2-3 quilômetros aí cada vez. Então eu vou amarrar uma cordinha na minha cintura e amarrar essa corda na cintura do Neto, né? E vou sair com ele correndo. E o Bebeto era um cara bem condicionado fisicamente, mas já tinha lá uma certa idade, já tinha seus 50 anos quase, né? E aí ele resolveu que ele ia sair, ele saía do Morumbi, saía correndo pela calçada, né? Ia longe, ia com o Bebeto até Francisco Morato, cruzava Francisco Morato, voltava e fazia isso 3-4 vezes por semana. E ficou quase um mês fazendo isso. O Neto emagreceu. Só Olha que o Neto essa. Perdeu 4 quilos e o Bebeto 7.
Aí o Bebeto falou, eu vou morrer se eu continuar assim.
Aí, e o Bebeto começou a ter problema, coitado. Eu falei, Bebeto, para, rapaz. Não vai dar para você continuar desse jeito. Mas o Neto ficou bem, o Neto ficou super bem, fez bons jogos pelo São Paulo. É um grande amigo meu, me adora. Até hoje, de vez em quando, eu ligo para ele aí, a gente lembra de umas histórias e tal. E ficou lá um tempo depois, até teve uma fase boa, né? Quando saiu do São Paulo também, acabou sendo um jogador que sempre lutou com excesso de peso.
Sim,
mas
sim.
Era um craque, né? Ninguém,
eu entrevistei, ninguém nega isso, né? Eu entrevistei, doutor Líbio, o Márcio Bittencourt, né? E ele falando do Neto também, né? Porque ele falou, ah, pô, eu tava lá no Corinthians, tal, já fazia muito tempo, tal. O apelido do Márcio é pulmão da Fiel. E aí ele chegou o Neto também. E o Neto é o que o senhor falou, né? Joga com a bola no pé e tal, não sei o quê. Aí o Márcio, junto com os... Não, pode deixar. Eu vou fazer a parte que o Neto não faz. Deixa ele livre para ele marcar gol. Que eu não faço isso. Então, deixa o Neto... Então, assim, pelo... Neto, você precisa vir aqui contar essas histórias, mas, ó, você quase matou o preparador físico, o Bebeto, e quase matou o Márcio. Então, você quase matou dois, hein, cara? Pô.
Ele certamente lembra dessa história aí do Bebeto. Com certeza ele lembra.
Ai, que
Mas
beleza.
Aí era a época do Cilinho, né, Sandro? Aí, o Cilinho era outra figura fantástica, né? Era um cara folclórico. Era um gênio como treinador de futebol. Era um gênio. Para mim, eu sempre falo isso. O melhor treinador com quem eu trabalhei, dos dezenas de treinadores, nem foi o Telê. O Telê, todo mundo cultua e tal. Uhum. Mas o Telê era já de uma... Primeiro que era uma outra época, né? Bem, mais de 10 anos para frente, né? E o Tele já pegou uma estrutura bem melhor para trabalhar e tudo mais, né? O Cilinho treinava ainda quase que não era, nem o CT da Barra Funda sequer existia, né?
Nossa.
Nem isso. Então, o Cilinho tinha umas tiradas geniais. Para mim, era o cara, assim, daquelas tiradas geniais. Eu vi ele fazer coisas que não tem livro nenhum. O São Paulo tinha um ponto esquerda, da época dos Menudos, que era o Sidney.
Ah, encontrei com ele no, encontrei com ele no camarote lá com bonequinho e tudo.
Isso, no camarote dos ídolos, né?
É, dos ídolos.
O Sidney era um driblador fantástico, né? Era um ponta esquerda das antigas, e ele pegava a bola ali do lado esquerdo do ataque. Pô, chegar na linha de fundo para ele era moleza, ele levava ali com uma habilidade incrível. Só que ele tinha um problema. Na hora de cruzar, ele cruzava olhando para a bola com a cabeça baixa e não conseguia fazer um cruzamento, às vezes, para colocar na cabeça do centroavante. Aí, o que o Cilinho começou a fazer? O Cilinho fazia os treinamentos coletivos lá, punha o Sidney atacando para um lado, e aí ele, Cilinho, ficava no segundo pau, ou seja, do lado da segunda trave, do lado contrário, onde o Sidney vinha descendo pela esquerda.
Uhum.
E aí ele ficava com duas camisas na mão, uma amarela e uma vermelha. Uhum. Quando o Sidney ia cruzar, ele levantava um braço com uma das camisas. E o Sidney não podia cruzar sem dizer a cor da camisa que o Sidney tinha levantado. Então, o Sidney chegava ali, olhava, vermelha, e pá! Aí ele levantava a cabeça e punha a bola onde era para pôr. E aprendeu a cruzar com a cabeça levantada, né? Nenhum livro explica isso.
Nossa, que sensacional. Que sensacional.
Você vê que é coisa... E tem uma outra história do Cilinho, que é com um grande amigo que eu tenho, que é o Marcos Visoli. Sabe
Visoli, lembro.
Daquela época também. Uhum. Olha, se você me deixar, eu vou ficar contando história aqui e não para, hein?
Não, isso é a melhor coisa que precisa no meu programa. Nossa Senhora!
Aí... O Visoli era um volante, né, daqueles volantes old school, né, da
pesado,
época,
né?
Realmente do volante de pegador ali. E o Cilinho adorava fazer jogada ensaiada. Né? Então, o que ele fazia? Ele ficava dentro do campo, ele organizava uma jogada, ele participava assim, bem do início da jogada e ia acompanhando dentro do campo. E a jogada que ele estava ensaiando nesse dia começava com a bola na mão do goleiro. O goleiro dava a bola para o Visoli, que vinha buscar a saída de bola. E aí o Visoli recebia por uma das laterais do campo e tinha que imediatamente virar o jogo para todo o jogo estava concentrado do lado onde ele estava com a bola, mas o Pita, que era o meia talentoso do time.
Espetacular, espetacular.
Né? O Pita já saía na outra lateral, se isolava ali para receber a bola do Visoli. E aí, na mesma hora, os atacantes na época, o Careca, o Miller, já caíam esperando que o Pita ia enfiar a bola naquele flanco do lado contrário de onde a jogada tinha começado. Então, o Cilinho ia lá, botou a bola na mão do goleiro, chegou, o goleiro rolou para o Visoli e ele foi acompanhando. Aí o Visoli foi virar, foi fazer aquela virada de jogo de um lado para outro. E o Cilinho passando ali no meio. Só que ele errou e a bola saiu muito rasante, em vez de sair alçada.
Uhum.
E o Cilinho passando ali, a bola acertou na cabeça do Cilinho. Nossa Senhora, ele rolou no chão. Aí todo mundo parou, ele falou, meu Deus do céu, coitado do Visoli, o Visoli vai levar uma dor aqui.
Tá morto.
Ele levantou, não falou nada, pegou, limpou os gramas que tinha ralado no chão ali, pegou a bola, devolveu pro goleiro, falou, vamos começar outra vez. E não falou nada. E continuou o treino e tal. Ninguém depois nem lembrava mais do que tinha acontecido. Chega no dia seguinte, ele chega para dar o treino, reúne todo mundo para aquela resenha no meio do campo ali, com um pacote embaixo do braço. Aí, pô, o que é isso aí, né? ele com pacote, falou, como se nem tivesse com o pacote embaixo do braço. Quando ia começar o treino, ele falou, agora espera um pouquinho. Aí ele abriu o pacote, tinha um capacete. Ele pôs o capacete e falou, Visoli, enquanto a gente for treinar essa jogada, eu vou usar isso.
Que sensacional. Não, você tivesse dado uma bronca, qualquer outra coisa, mas nossa, que espetacular.
Mas o Cilinho era fera, era um cara diferente.
E ele era meio paizão, né, da molecada, né? É. Ele realmente se intrometia no jeito da molecada, né? Porque
ele era o Tele mais, digamos assim, mais low profile, né? Tele era um cara assim que tomava conta de todo mundo, era um paizão também, só que o Tele era já mais enérgico, né? Mais pegador mesmo, tal, mais bravo até, né? O Cilinho era mais paizão, mas era o mais amigão, assim, gozador, contava piada, adorava uma resenha, tal. O Tele era mais sério, mas os dois tinham esse grande valor como treinador, né? Um cara que ganhava o jogador ali pelo conhecimento que ele tinha e também pela sabedoria ali no tratamento com o atleta. Né?
E era uma molecada, né, que surgiu no São Paulo e que era impressionante, né, a qualidade de todos os moleques, né, porque tinha o Silas, tinha o Sidney, Miller,
e tinha o Careca, né, que era um gênio, né?
É um gênio.
Careca,
um gênio.
Como centroavante, era fora do comum, né? Careca era excepcional.
Eu tenho uma história com o Careca. A minha ex-mulher, a gente fez muito evento, não sei o quê. Aí, uma vez, eu falei para ela, vamos fazer um evento que a gente leva os ex-jogadores para jogar com o pessoal, acho que era da indústria farmacêutica, tal, uns diretores da empresa. Aí eu falei, não, então vamos chamar vários jogadores, né, que já pararam de jogar, mas que, né, eles vão se sentir e tal. E um deles era o Careca, né? A gente chamou o Careca, aí ela foi esperar o Careca. Aí foi para lá, foi para cá, aí o Careca chegou e ela falou, não, pode entrar para cá, não sei o quê. Aí, depois de um tempo, ela me liga, Sandro, o Careca não chegou. Eu falei, como não chegou? Já me falaram que ele tá aí, não sei o quê. Ele não chegou nenhum Careca aqui. Ela esperava o cara todo careca. Ali, né? Eu falei, não, já tá lá jogando até. Não é possível. Foi desesperada, esperando o Careca. E o Careca chegou, ela... Não, pode entrar.
É ele mesmo, mas... E aí o tempo foi passando, né, Sandro? Aí começa uma outra época que teve como um grande divisor de águas ali a inauguração do centro de treinamento lá da Barra Funda, né? Final da década de 80, começo da década de 90, aí chega o Tele, né? Aí começa a era Tele, né?
Aí começa uma era de ouro, né? Aí,
e aí, junto com o Tele, veio o Moraci Santana, né?
Sim.
Que era espetacular, é um grande profissional, era o escudeiro do Tele. Eu sempre digo que muito do que o Tele conseguiu, mas muito mesmo, se deve ao Moraci Santana. Porque o Moraci Santana, ele transmitia o que o Tele precisava, às vezes, transmitir na linguagem, na comunicação mais próxima com o jogador. Né? E, além de tudo, era um entusiasta dessa área que a gente trabalhava, né? E ajudou demais em tudo aquilo que eu sempre tentei fazer lá. Era o maior entusiasta. E aí teve até um episódio que, para mim, foi marcante na história aí dessa participação nossa na fisiologia no futebol, que foi aquela época da primeira Libertadores, que o São Paulo foi disputar em 92. Né?
Peraí. Então, só... Segura um pouquinho, a gente vai tocar uma música agora, que eu quero entrar nessa atuada agora, que eu me emociono, né? Porque vai começar os títulos do meu time, mas...
Pelo amor de Deus! Vamos lá!
Então vamos tocar uma música agora, né, para a gente absorver. Doutor Turíbio,
fazer um clima aí, criar um clima.
Esse homem é fantástico, meu Deus do céu. Eu vou falar com ele só umas 18 horas só, não quero nem saber. O SBT, as TVs, as rádios, que me perdoem, mas... Bom, vamos tocar uma música agora, que é uma banda que chama Marginal Zero, né? E a música chama 3PM, que essa banda nasceu em 2017, uma união de músicos aí apaixonados pelo rock and roll, pela música autoral, e com uma influência que vai do rock clássico e a energia das bandas como Red Hot Chili Peppers, Charlie Brown Jr., E eles têm uma pegada, assim, a voz do cara parece muito com o Charlie Brown, é muito legal. É formada por Lucas Josué, Rafael Bassin, Ian Silveira e o Douglas. E a banda vem conquistando aí, com suas músicas autorais, uma repercussão na mídia underground. Então, vamos ouvir agora, no Business Rock, Marginal Zero, 3PM. Agora.
Este é o Business Rock.
O som do sucesso.
Business Rock de volta aqui, hein, com o Dr. Turíbio, esse mestre, esse Midas. Você põe a mão e levanta a taça de ouro. O cara é demais, cara. Dr. Turíbio, vamos entrar agora na parte mais que a gente teve, né? A gente está falando do São Paulo Futebol Clube, mais revolução, né? O senhor implantou um sistema e na época o senhor não tinha tecnologia nenhuma ainda, e aí foi buscar nessas coisas. Conta um pouquinho como é que o senhor media, né? Qual que era essa filosofia, né, que o senhor implantou lá no São Paulo? Foi com o Tele já ou foi antes do Tele que o senhor começou?
Na verdade, como eu contei, a gente começou com o Cilinho até.
Ah, né? Tá bom.
E o Cilinho era um entusiasta da velocidade. No Cilinho, ele me pedia que eu elaborasse teste para ver qual era o jogador veloz na época. Então, a gente tinha que fazer cronometragem de corrida curta. E ele chegava ao ponto de me pedir para fazer teste no jogador para ver se ele queria contratar. Então, ele me ligava, às vezes, num domingo, fala, dá para você chegar aqui amanhã, segunda-feira, às 7 da manhã, porque vem um jogador que eu quero que contrate, eu quero que você faça o teste para ver se ele é veloz. Era desse nível, ele era entusiasta disso aí também. Agora, com o Tele e com o Moraci, o Tele delegava para o Moraci, o Moraci era entusiasta, então aí a gente começou a fazer coisas mais sofisticadas, né? E a história que ficou mais marcada foi já aquela história dos jogos na altitude, né? Na Copa na Libertadores de 92. Nós caímos num grupo com os dois times da Bolívia, o San José de Oruro e o Bolívar de La Paz. Os dois lugares mais altos que tinha para jogar futebol, né? Então, quando a gente viu que ia ter que jogar com os dois, eu falei, pô, amor, assim, nós temos que fazer alguma coisa diferente. A altitude é um negócio que, para todo mundo, é um fantasma, né? Nós temos que trazer isso aí para um mundo da ciência. Vamos ver o que, que é. E, ó, isso aí era começo da década de 90, hein?
Caramba!
Ninguém fazia nada.
Nada.
O que a gente bolou, Sandro. Falando, bom, nós vamos simular altitude, eu falei para ele. Para ver os caras que mais sentem altitude. Ele falou, mas como que nós vamos simular altitude?
Essa era a minha pergunta, como?
Veja bem, a gente já tinha aquele sistema que o cara respirava através de um bucal com uma presilha nasal, então todo o ar que entrava nas vias aéreas vinha através de uma mangueira, né? E isso aí permitia que a gente usasse um recipiente dentro do qual a gente armazenava um ar, que eu pedi para o White Martins fazer na época, com a composição do ar de uma altitude de 3.700 metros.
Caramba!
Tinha a quantidade de oxigênio que tinha lá dentro desse balão. Era um balão meteorológico enorme, para o qual era transferido o ar que vinha de um cilindro de alta pressão. Então, nós fazíamos um teste, que o jogador corria na esteira, e ele não respirava o ar da sala, ele inspirava, ele captava e utilizava o ar que vinha desse balão com a composição do ar da altitude. E aí, lógico, o cara corria menos. E você media qual era o desempenho dele, comparando com o desempenho dele respirando o ar atmosférico normal. E aí, o que, que a gente viu? Não é todo mundo que sente a altitude do mesmo jeito. Para alguns, você tinha um impacto de 30% a 40% de redução de desempenho físico. Para outros, chegava a ser quase que irrisório, 10%, 8%. Eu falei, porra, Moura, dá para fazer uma escala do melhor para o pior. Quem é o cara que menos sente altitude, quem é o cara que mais sente altitude nos 25 jogadores. Fizemos isso nos 25. Aí ele falou, me dá isso aqui, que eu vou chegar para o Tele e vou falar, olha, monta um esquema mais baseado nos caras que vão estar melhor lá. E o Tele fez isso, né? Por incrível e por sorte, que sem sorte ninguém dá, ganhamos o jogo de 3-0. Pela primeira vez esse time perdeu em jogos internacionais na altitude de 3.700 metros. Nós ganhamos 3-0 e quem fez os três gols foi o Palhinha, que era o primeiro da nossa lista, que era que menos tinha sentido a altitude.
Caramba!
Foi uma festa, né? Porque deu tudo certo. E aí teve uma repercussão grande o que a gente fez, foi bem divulgado e tal. Ganhamos o jogo, ganhamos a Libertadores, né? Que esses jogos eram fundamentais, porque sim, senão sim. Não saía da fase de grupo ali. Caramba. E dali para frente foi tudo dando certo e fomos campeões da Libertadores, campeões mundiais. E depois, no ano seguinte, mesma coisa, ganhamos outra vez a Libertadores, ganhamos outra vez o Mundial.
Não, mas que sensacional, doutor Turíbio. Aliar a ciência, né? Aliar a inteligência física, né? Com, né, fisiológica, né? E como medir isso? Eu sou apaixonado por tecnologia, sou apaixonado por mensurações, né? E principalmente ter a ideia de juntar as duas coisas, de, né? Porque vocês fizeram, primeiro, a inovação de pedir para a White Martins criar o simulador de altitude. Depois vocês fizeram o teste em todos os jogadores, né? E isso convenceu um técnico, isso. Convenceu o preparador físico e tal, a própria diretoria, os caras falaram, vocês são loucos. Aí depois disso, você faz uma análise, coloca um mapa de jogador, quem sente mais, quem sente menos. E aí o técnico entender isso e montar um esquema de jogo utilizando esses dados. Meu, é fantástico, fantástico.
Foi bem legal.
É algo surreal, é surreal. Quando o senhor me falou, né, eu falei, cara, como é que ele vai simular, né? Será que eles foram depois, né? Se segurar, levantar os caras, foram lá para Campos do Jordão, onde o senhor, não, mas é pequeno, vai... Foi no avião, os caras.
E você sabe que nós, inclusive, publicamos esses resultados num congresso de medicina esportiva na época, que ganhamos o prêmio de melhor estudo científico desse congresso de medicina esportiva lá em 92.
Que foi muito legal. Que espetacular.
Agora, tem uma história fantástica dessa viagem, sabe?
Ai, que delícia.
Você já ouviu. Não. Um dos caras desse grupo, você deve lembrar, era o Macedo.
Sim, né? Encontrei com ele também lá no
Macedo, Rio. Fantástico, espetacular. E o Macedo tinha chegado há muito pouco tempo do interior, tinha aquela situação de um cara que acabou de chegar ali, tudo novo, tudo diferente, era meio assim, influenciado também por qualquer coisa que falasse e tal. Macedo estava no grupo, tudo bem. O que nós fizemos? Falei, Moura, nós temos que explicar o que é altitude para esses caras, certo? Porque nós temos que falar, ó, não vou dizer para vocês que não vai acontecer nada, que eu estou mentindo. Lá acontece, você tem menos oxigênio, para uns mais, outros menos. Alguns de vocês, quando a gente chegar, vai sentir um pouco de dor de cabeça, pode ter uma tontura e tal, mas ninguém vai morrer. Então, não acredita também em exagero, leva isso na boa, porque vai passar e dá para encarar, certo? Mas não se assustem com qualquer coisa aí, porque é normal sentir um pouco de desconforto. Tudo bem, o que nós fizemos? Montamos um esquema, e foi a primeira vez que alguém fez isso, de só ir para o lugar da altitude no dia do jogo, certo? O que a gente fez? O jogo era em Oruro, lá para cima de La Paz. Então, nós fomos para Santa Cruz de la Sierra. Ficamos lá, que ficava a uma hora de voo do lugar do jogo. Foi fretado um voo para sair de Santa Cruz, chegar e ir direto do aeroporto para o estádio. Então, senti o menos tempo possível a exposição à altitude antes do jogo, que era a estratégia. Depois que a gente fez isso, todo mundo começou a fazer isso.
É verdade.
Bom, aí... fomos para Santa Cruz de la Sierra, lá nós fomos na véspera, ficamos um dia no hotel e tal. Quando nós chegamos no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, né, tava esperando mala ali, não sei o quê, de repente eu escuto um buchicho ali, o que está acontecendo? Ó, vai lá. Macedo está passando mal. Como? Macedo está passando mal, não é possível. Aí... Santa Cruz de la Sierra tem 400 metros de altitude, é mais baixo que São Paulo. Né? Eu chego lá no lugar da esteira das malas, está o Macedo sentado no chão, e o seu Hélio, que era o massagista, com uma toalhinha abanando o Macedo. Aí eu chego e falo, porra, Macedo, o que, que é isso, cara? Não, doutor, aquilo que o senhor falou, para mim já começou. Dor de cabeça, tontura, estou até com um pouco de náusea aqui, mas é altitude, né? É isso. Falei, porra, Macedo, nós não chegamos ainda na altitude, aqui é Santa Cruz de la Sierra. Aqui está mais baixo que São Paulo, não tem altitude aqui, cara. Aí, levanta o Macedo, já vem um dar um tapa na cabeça dele lá, porra, juvenil, que é isso, não sei o quê. Bom, passou, né? Mas ele virou o mico ali, né? Ficou toda hora os caras zoando ele. Chega no dia do jogo, né? Fomos lá pro jogo, né? O Macedo não era titular, ele sempre o Tele punha ele no segundo tempo, até na final, não sei se vocês lembram, ele entrou no lugar do Miller e foi ele que sofreu o pênalti, né? Contra o Vélez, né? Não, o Vélez foi o outro jogo, o primeiro foi final da Libertadores 92, agora não estou lembrando, o time argentino, né? Foi ele que sofreu o pênalti lá, que o Raí fez o gol, a gente ganhou o jogo, fomos para os pênaltis, fomos campeão, né? Uhum. Então ele entrava sempre depois, nesse jogo lá de Oruro, que na altitude, ele estava no banco. E eu já tinha, eu, Moracir, a gente tinha falado, ó, quando começa o jogo, administra um pouco, porque os primeiros 5, 10 minutos dá um sufoco maior, depois vai melhorando. Então, não vão sair que nem louco no começo, que é ruim. E o Macedo no banco tinha passado aquele mico lá em Santa Cruz. Quando o Tele chama ele para entrar no segundo tempo, ele entrou e primeira bola que ele recebeu, ele deu um tapa na frente, na lado de jogar meio de ala direito assim, deu um tapa na frente e deu um pique de uns 30 metros, mas numa velocidade incrível. E aí, pá, bateu a bola. Eu, se eu não me engano, até saiu um gol nesse cruzamento. E ele acabou de dar o pique, cambalhou e caiu. Já caiu para lá da linha de fundo. O que, que aconteceu? A gente tinha uns cilindros de oxigênio no banco, que a gente levou para o cara que passasse mal colocar. E o seu Hélio, que era um massagista já de uma certa idade, com o cilindro na mão. Aí o Macedo cai, todo mundo... Ih, o Macedo caiu! Macedo caiu! Sai o seu Hélio, né? E para azar do seu Hélio, o banco ficava do lado oposto onde o Macedo estava jogando na ala do lado direito, do lado de lá. E ele caiu fora do campo. Então o pessoal veio e tal, ia recomeçar o jogo. E o seu Hélio teve que sair para atender o Macedo, passando por trás do gol, dá toda a volta e saiu correndo com o cilindro na mão. Só que o que aconteceu? Ele já com uma certa idade, né, tentando correr, carregando um cilindro de oxigênio, ele foi andando, correndo, depois passou a andar, de repente ele ficou meio cambaleante, aí ele sentou no chão e ligou o oxigênio nele, e o coitado Macedo ficou lá. Aí, pô, eu fiquei depois que acabou o jogo, ganhando de 3-0, maior festa. Eu falei, Macedo, sensacional, cara. Você deu uma aula de efeitos da altitude nessa viagem. Primeiro, você mostrou o efeito psicológico da altitude quando você passou mal em Santa Cruz de la Sierra. Depois, você mostrou o efeito fisiológico da falta de oxigênio quando você deu aquele pique e caiu lá atrás do gol.
E o efeito ainda, né, da moral das pessoas, que é juvenil mesmo.
É isso aí.
Que espetacular, que espetacular. Aliás, Macedo, também você está convidado para vir aqui, porque você também tem muita história.
Não, esse é fera, viu? E tem a brincadeira não, é verdade. Ele já falou isso numa entrevista, porque teve uma vez que ele protagonizou um outro negócio espetacular, já na época do CT. Aí já estava o Valber. Lembra do Valber? Baita de um jogador, né? Nossa, o Valber era um jogador sensacional. Mas era um cara do barulho, né? E aí ele convidou o Macedo para sair um dia e os dois foram para umas boates na Rua Augusta passar uma noitada lá. E eles moravam no CT, os dois. O Tele também morava no CT. E lá ele falava assim, olha, aqui depois das 11 da noite ninguém entra. Quem quer dormir aqui no alojamento tem que estar aqui no máximo até 11 horas. O que aconteceu? Os dois foram pro brega lá nas boates da Augusta, perderam a hora. Né? E o Valber com o carro, né? E o Macedo vira pro Valber e fala: pô, Valber, perdemos uma hora, rapaz, não vamos poder entrar lá, como é que nós vamos fazer? O Valber: deixa comigo, eu vou dar um jeito. O que que ele fez? O CT de São Paulo fica no meio da Marquês de São Vicente ali, né? E naquela época não tinha quase nada construído. Então, do CT, da guarita do Vigia, você via as duas pontas da Marquês de São Vicente. O Vigia ficava ali, tinha visão ampla. Ele falou: nós vamos apontar lá na ponta da Marquês de São Vicente, e aí nós vamos fingir que o carro quebrou. E aí nós vamos empurrando o carro, nós dois, até a porta do CT. Dá quase um quilômetro ali. Vieram os dois empurrando o carro, né? Chegou na porta do CT, chamaram o vigia, falou: amigo, vem cá, olha, você está vendo o que aconteceu? Olha por que que nós atrasamos. O carro quebrou, nós estamos empurrando esse carro aí já faz umas duas horas. Pô, avisa o seu Tele, pelo amor de Deus, você viu o que aconteceu aqui? Pede para ele deixar a gente entrar, pô. O Tele estava lá. O vigia falou: mas como assim? Não, liga lá no quarto dele, explica o que você viu aqui. Fala bem que nós estamos pedindo, se ele deixa a gente entrar. Ele falou: tá bom, eu vou pedir. Ligou lá, voltou para os dois e falou: o seu Pelé mandou perguntar se vocês acham que ele é trouxa. Não vão entrar. Olha a situação. Aí eles não podiam mais sair com o carro, porque como é que ele ia fazer o carro? Não pegava, ele disse que o carro estava quebrado. Eles tiveram que deixar o carro lá, chamar um táxi, pegar um táxi e dormir no hotel.
Espetacular, espetacular. Acho que o Palinha que me contou uma vez que o Tele também, acho que ele ia comprar um carro, não sei o que, o Tele falou assim: não, senhor, nada disso, nada disso. Pode parar, economizar esse dinheiro.
É, era assim. E a trancinha também, né, que ele fez no cabelo, dele, mandou tirar, é.
O Palinha chegou com todas as trancinhas. Pode cortar isso aí, pode tirar essa porcaria.
Mas foi bom, foi uma fase sensacional, né, Sandro? E ganhamos aí muito, ganhamos tudo, né, naquela época.
Exatamente,
né? Ganhamos tudo.
E com certeza essa preparação física, né? Porque o São Paulo era muito distante, né, do restante dos times do Brasil e do mundo também, né? Porque a velocidade que tinha, o próprio condicionamento físico de aguentar, porque o São Paulo sobrava, né? O São Paulo sobrava, nessa época o São Paulo sobrava.
Você sabe que em 92 nós fizemos, o Muracy tem esses números e tem tudo documentado. Nós fizemos 101 jogos na temporada de 1992. Caramba. 101 partidas. Eu nunca vi um time que tenha isso aí. E não fizemos isso ganhando, né?
Isso. Fazer 101 apanhando.
São Paulo de hoje faz
60 partidas e apanha todas ainda. Tá, né?
Depois teve a terceira grande conquista, que foi 2005, né? Foi outra fase áurea, né? Depois de 2005, o tricampeonato seguido, 2006, 2007, 2008, né? E chegamos na semifinal em 2006. Semifinal não, perdemos a final pro Inter de Porto Alegre, né? Era para sermos bicampeões lá, como éramos para ser tricampeões em 93 da Libertadores, perdemos, aí foi pro Vélez, né? Pro Vélez nos pênaltis, né? Pênalti que o Palinha perdeu, coitado. Isso aí marcou ele durante muito tempo. A gente ia ser tri da Libertadores e ia ser tri mundial seguido, rapaz. Não tenho dúvida, se a gente sai como campeão da Libertadores em 93, com o time que a gente tinha, que era praticamente o mesmo aí, já todo mundo se conhecendo, mesmo treinador, mas não tinha para ninguém. A gente ia ganhar a terceira Libertadores seguida e hoje a gente teria quatro.
Ô, Eriquinha, vamos colocar o nosso Fala Galera do torcedor, que é o querido Azaf Rigotti, Coloca, por favor.
Boa noite, Business Rock. Tudo bem? Aqui é o Azaf. Tenho 27 anos, inclusive hoje é meu aniversário. E hoje eu vim fazer uma pergunta. Como um São Paulino, eu vim fazer uma pergunta para o Dr. Turíbio. Dentre os três elencos que ele trabalhou lá, os três mundiais, três Libertadores, se fosse para ele escolher um jogador para ser chamado de um atleta perfeito em questão da fisiologia, quem que ele escolheria? Abraço, tamo junto e vamos São Paulo.
Ah, isso é fácil. Cafu.
Cafu
não tinha para ninguém. Era um, o cara era um absurdo de preparação física, sempre foi. Né? Esse era o exemplo mais, digamos assim, proeminente de tudo que você possa imaginar. Ele era veloz, ele era resistente, ele tinha tudo o que se precisa ter em termos de... Se bem que tem um cara que eu peguei, eu tive toda uma vivência com ele, para mim sempre foi excepcional também, fisicamente, é o Kaká. O Kaká, na época áurea dele, todo mundo vê, você vê os gols que o Kaká tem aí, que você acha na internet, ele fazia umas arrancadas ali que eu nunca vi, ele era imparável, né? Era um jogador excepcional. Infelizmente, teve uns problemas físicos lá na Europa, né? Depois que ele foi para lá, depois de ter tido, claro, fase áurea, ganhou também tudo, e esses problemas físicos atrapalharam, mas era outro fenômeno, fisicamente falando.
E pensando no Cafu, né? Também conheço o Cafu há muito tempo, é um cara, gente boa demais, demais. E até hoje, né? Encontro com ele, meu, ele parece que não envelhece, parece que é impressionante. Mas,
exatamente.
O físico dele, ele nasceu assim, estou, né, brincando, mas ele tem uma... A fisiologia dele é diferenciada ou a gente consegue chegar no nível do Cafu com treinamento, com suplemento, com... Não, né?
É genético, né? É genético. Aí é herança genética, isso é. O cara nasceu para ser o que é, né? Como outros também, cada um aí, você vê, em outras modalidades esportivas, tal, você tem exemplos de exceções, né? O Cafu era realmente um cara super dotado geneticamente.
Como o Cristiano Ronaldo hoje, né? Meu, 42 anos jogando, que tá jogando, é impressionante. Mesmo o Messi, né? É impressionante isso. A tecnologia está ajudando nesse sentido, doutor? Porque,
sem dúvida, que... Sandro. Hoje você tem muito recurso, né, que prolonga a carreira esportiva do atleta. Né? Hoje você vê inúmeros casos aí de atletas até com mais de 40 anos jogando Copa do Mundo. Né? Então, isso, claro, é um conjunto de fatores. Né? Nunca vai ser um efeito isolado de uma intervenção. É a conjugação de uma genética favorável, de uma disciplina profissional, que é fundamental, recursos tecnológicos, nutrição esportiva de alto nível, né? Tudo isso, quando você consegue, você citou o exemplo maior disso, que sem dúvida é o Cristiano Ronaldo, né? Que é o cara que tem tudo isso aí. Esse cara é obcecado pelo que faz, determinado, e com tudo isso é o que é.
Sim, não, é maravilhoso. Bom, Eriquinha, vem aqui participar desse papo aqui. Você é corintiana, não sei se você vai ser, né, bem-vinda nesse papo, mas tudo bem.
Eu sou super bem-vinda, até porque o prazer é todo meu conhecer o Dr. Turíbio, conhecê-lo assim, né, gente? Vocês já sabem, né, que eu não vou aparecer. O Sandro tem que desistir. Eu sou o Lombardi não aparece. Então, perde a mágica, perde a graça. Mas que os meus amigos não me ouçam, mas eu era São Paulina em 92, 93.
Tá vendo?
Tá vendo? Mas eu virei corintiana por causa do Ronaldo Fenômeno. As pessoas precisam aceitar o meu amor por ele. Não adianta, foi mais forte do que o amor pelo time.
Então vou te fazer uma pergunta. Você era São Paulino em 92 e agora passou a ser corintiana com o Ronaldo Fenômeno.
Isso.
E, entre o Ronaldo e o Raí, quem que você prefere?
Olha. Olha, o senhor me colocou numa saia justa, porque o Raí, não tem como explicar o Raí. Nós estamos falando da beleza pura, natural, das jogadas. Ele não era só bonito, assim como o Kaká, né? Nunca foi beleza, né? Tinha o jogador, né? E o Ronaldo é só paixão pela vida e história dele. Ronaldo,
é isso aí.
Você tem meu coração. Eu vou até fazer uma pergunta pro doutor sobre isso, sobre o que tem a ver com o Ronaldo, com o Kaká e tal. Mas eu quero só aproveitar e deixar um beijo. O pessoal fica me cobrando depois. Um beijo para todas as rádios, portais, TVs. Pessoal que acompanha a gente. Um beijo pro pessoal do SBT que também tá acompanhando a gente agora. Não se esqueçam. Até me perdi. Eu fiquei emocionada. Não se esqueçam de entrar no nosso site. No nosso site você encontra todas as rádios. Você consegue acessar nos horários lá. Tudo organizadinho. Com cada horário de rádio. Ah, eu quero ouvir Business Rock agora. Então, não estou encontrando minha rádio preferida, a rádio da minha cidade. Lá você encontra todas as rádios, os portais. Lá você consegue acompanhar as notícias do Business Rock em primeira mão. Consegue acompanhar fotos exclusivas, os programas antigos, a agenda da próxima semana. Então, sempre no nosso site, businessrock.com.br, você consegue acompanhar tudo. E tem o nosso WhatsApp, que é 11 93905-9495. 11 93905-9495. Nesse WhatsApp você consegue mandar a sua rádio para participar, fazer parte das afiliadas, você consegue mandar a sua banda para a gente poder acompanhar. Pode mandar recado também, que a gente lê depois ao vivo aqui com vocês. Então é isso. A minha pergunta, que eu fiquei, desde o momento que eu sabia que serviria, eu já tinha programado essa pergunta. Como era, e tem a ver com o Ronaldo, óbvio. O Ronaldo, ele até falou na Rede Ronaldo, né, que é o canal que ele criou agora na Copa, juntamente com o Ronald, filho dele, a respeito da preparação dos atletas nos anos 90, e até um pouco antes. Ele fala que era para ele ter uma carreira muito mais longa se a preparação que ele teve, que era dada pelos clubes, tivesse sido mais estratégica, né? Que era muito igual para todos. E era um tipo de preparação que era o que tinha no momento, não tinha nenhuma inovação. E dentro disso vem o senhor, como Sandro, estamos falando disso até agora, trazendo toda essa outra visão fisiológica no esporte, trazendo essa visão de cuidado. E isso é demonstrado, inclusive, nos atletas que passaram pelo São Paulo, como é o caso do Kaká, como o senhor mencionou. O Kaká, claro, em outra época, mas comparado com o Ronaldo, o Kaká teve quase ou nenhuma lesão durante a carreira. Já o Ronaldo, né, as cirurgias no joelho, tudo isso que aconteceu. Eu queria que o senhor falasse sobre... O que o senhor viu dessa época que o senhor acha imprescindível que mudou e o que o senhor acha que ainda vem com o que o senhor está vendo, exatamente nesse cuidado individual com o atleta, com o que é atacante ou o que é volante, que hoje tem muito mais isso, né? Essa visão individual do atleta, dependendo da posição dele em campo também. Para vocês saberem que eu entendo de futebol, tá? Eu sei muito bem o que é um impedimento. Vocês me respeitem. Viu? Um beijo
para o
senhor, doutor.
Muito bom. Não, de fato, é uma colocação aí muito interessante, porque essa caracterização da individualidade do treinamento, por incrível que pareça, foi assim que a gente começou a fazer as coisas. Quer dizer, tentar mudar o que antigamente era o conceito de que o jogo é um só, a preparação física é a mesma para todo mundo, porque todo mundo joga 90 minutos num campo do mesmo tamanho. Então, isso era o conceito antigo de preparação física. E foi sempre com relação a isso que a gente tentou introduzir conceitos de aplicação prática. Até eu falei do exemplo da própria altitude. A altitude cada um sente de um jeito, não é igual para todo mundo. E a preparação física também segue a mesma linha. É claro que, como o Ronaldo colocou, os recursos disponíveis na época dele ainda eram muito rudimentares para você individualizar com o nível de especialização que se tornava necessário. Não existia sequer GPS, né? Hoje, você sabe com detalhes assim absurdos, de minúcias, o que cada atleta faz durante os 90 minutos. E é muito diferente de um atleta para outro. Se o que ele faz é diferente, a preparação que ele tem que respeitar essa diferença, né? E o caso dele é um caso típico, né? Porque a gente sabe que ele sofreu muito em função de um fortalecimento muscular que ele precisou fazer, não no Brasil, foi fora do Brasil, e que trouxe uma circunstância que predispôs a uma lesão raríssima, que é essa lesão do Ronaldo lá de ruptura desse tendão, da inserção da musculatura da coxa no joelho, é uma lesão muito rara. Eu não me lembro de nenhum atleta de futebol que tenha tido isso, a não ser que tenha sido fora das luzes aí, das filmagens. Mas ele sofreu muito, sim, em consequência da falta de uma especialização mais individualizada das necessidades que ele tinha.
Não, foi bem pesado. O Raí teve também, né, doutor, um problema no joelho.
O Raí teve uma história que eu até participei depois, porque ele fez uma cirurgia de joelho, que na realidade foi só uma cirurgia de menisco, mas a recuperação dessa cirurgia, já lá na Europa, né, não foi como devia ter sido. E por incrível que pareça, você fala, pô, mas ele estava no Milan, no Real Madrid, mas eu fui lá, a pedido até da família, para ver como é que estava sendo feita a recuperação e tal. E a gente viu que a fisioterapia lá, por incrível que pareça até, pelo menos nessa época aí, há 10 anos atrás, quando isso aconteceu, um pouquinho mais até, foi muito mal feita essa recuperação. E aí ele começou a ter uma pubalgia por causa disso. Caramba. E sofreu com isso. Isso atrapalhou muito a carreira dele, né?
Coisa.
Mesmo assim, continuou jogando, né? Ainda veio jogar na Liga Americana, lá depois, ainda foi destaque ali no Campeonato Americano, virou ídolo lá no Orlando, mas ele também teve um prejuízo da carreira aí por falta, às vezes, de um atendimento mais especializado.
O doutor, agora estamos falando de 90, né? Vamos falar de 94, né? Porque é onde a gente foi campeão do mundo, né? O senhor estava lá. E como é que foi essa preparação? Porque na época também não se tinha as condições que tem hoje e tudo, mas o senhor já fez um trabalho bastante importante na seleção brasileira para que a gente conseguisse também trazer o caneco. Conta para a gente, né, o que o senhor implantou e as histórias também, né? Porque eu fico imaginando o senhor treinando aquelas feras lá, você vai ter que colocar um negócio no nariz. Ah, doutor, pelo amor de Deus, peixe.
Na verdade, Sandro, em 94, o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a trabalhar na seleção brasileira em 91, né? Quando até o preparador físico em 91 era o Gilberto Tim. E o técnico, né, em 91 era ainda antes da equipe, digamos assim, de 94, que foi o Parreira, foi o Jaco, o Moraci como preparador físico e tal. Mas o Moraci trabalhava comigo no São Paulo em 92 e 93. Então, o São Paulo ganhou tudo aí nesse começo da década de 90. Então, é claro, né, que eles queriam a comissão técnica do São Paulo na seleção. E só não foi todo mundo, porque ainda tinha uma influência muito grande do Rio de Janeiro lá. Então, eu tive até muita dificuldade para trabalhar, porque tinha... Hoje eu falo aí, eu não, como eu falei para você, eu não tenho que prestar conta para ninguém. Tinha um sobrinho do Ricardo Teixeira, que mandava muito lá. Então, esse cara não queria que nenhum paulista fosse lá e dificultou barbaridade as coisas. Mas eu fiz muita coisa porque eu era muito próximo do Moraci. O Moraci era o chefe da preparação física, né? Na preparação física era ele que mandava, apesar dessa dificuldade lá com o sobrinho do homem. Então, a gente aplicou, na verdade, muito do que a gente estava fazendo no São Paulo em 92 e 93, que na época era, digamos assim, tudo que você tinha de mais moderno, tinha de ponta, tudo que a gente fazia no São Paulo, nós pusemos em prática na seleção, né? E tinha muita dificuldade, teve toda aquela novela do Romário, que todo mundo lembra, né? Isso. Que realmente era muito difícil lá, porque era uma dificuldade de conseguir colocar ali o Romário no lugar que ele devia estar. Tinha, por incrível que pareça, né? Na época tinha duas duplas de área, que era o Miller e o Careca e o Bebeto e o Romário. Então, era uma dificuldade ali você conseguir fazer valer os caras que tinham, digamos assim, mais direito de tá jogando. Agora, o Romário tinha uma dificuldade enorme do ponto de vista político, né? Era muito difícil porque tinha a influência do Zagallo ali e ele não se dava com o Zagallo, como todo mundo sabe. Então, aquela Copa, eu diria que o Romário carregou o time nas costas, né?
Sim.
Chegou lá para ser titular por ser uma unanimidade nacional, né?
Sim.
Teve todo esse processo. Teve muita dificuldade. Você lembra que essa seleção, ela foi meio que para lá desacreditada, né?
Totalmente.
Lembra disso, é. E só deslanchou mesmo na Copa. E passou por um período difícil. Tinha jogadores ali com problemas físicos sérios, né? Que o Branco mesmo era um jogador que foi decisivo e quase não jogou a Copa, né? A gente conseguiu, o Moraci fez um trabalho individual com o Branco espetacular. Trabalho na piscina, na época que ninguém fazia isso. Fez um trabalho dentro d'água para evitar sobrecarga, que foi o que a gente elaborou. Então, graças a Deus deu certo, né?
Tinha o xerifão também que eu entrevistei, um grande amigo, Ricardo Rocha, né? Que ficou lá, mas machucado, né?
Teve a lesão, né? Era o líder daquele grupo, né? Era o cara ali, o Ricardo Rocha era o líder do grupo. Era um cara, era a alma daquela seleção, sem jogar.
Exatamente. Eu lembro que eu entrevistei, ele falou do dar as mãos para entrar, né, no campo.
Foi a ideia dele, exatamente. Foi a ideia dele.
Que sensacional, hein? Que sensacional. Qual é a sensação, o Turíbio, de conquistar a Copa, você está lá dentro, assim, deve ser algo surreal, né? Porque você está representando um país inteiro.
Não, mas eu vou te falar uma coisa que pouca gente sabe. Para os Estados Unidos, não me deixaram ir. Eu fiquei aqui no Brasil por causa desse cidadão que eu te falei.
Mas que cara de pau, meu.
Para você ver, o cara tinha uma diferença comigo gratuita, porque eu nunca sequer tinha conversado com ele. Tá? E no fundo, ele queria o meu lugar. Só que ele não tinha como ter esse lugar por razões óbvias, né? Eu já era bicampeão da Libertadores, já era bicampeão mundial, já todo mundo me conhecia e tal. Mas o tio dele era o dono da seleção, né? Teixeira era o poderoso chefão lá, né?
Então... Era mesmo. Nossa, eu ia nos eventos assim, passava o Ricardo Teixeira, e aí que tinha uma escolta, assim, umas 30, 40 pessoas que andavam atrás dele.
E era um cara, olha, caráter péssimo, né? Ele te cumprimentava sem olhar nos teus olhos.
Nossa!
Era assim. Não era só eu, não, todo mundo.
Que coisa, eu não sabia desse pormenor, eu pensei que você estava lá junto, porque você era.
Não, eu fiquei aqui na preparação, Granja Comari e tudo, né? Eu fiquei no, no, no projeto todo de preparação. Mas a viagem lá foram só quem tinha cacife, né? Política.
Caraca! que absurdo. Bom, vamos. O patrocinador do nosso programa, né? Que é, se você, como todo atleta de alto desempenho, você precisa ter seu prêmio, né? O seu, antigamente chamava bicho, né? Ganhava o seu bicho e tal. E nas empresas também, você tem que reconhecer os grandes talentos, as grandes superações. Bateu meta, foi campeão, tem que ser reconhecido. E a P2X Pay é especialista em produtos de premiação, com cartão Visa de premiação pré-pago, tem o portal de premiação, tem o Pix premiado, tem diversas ferramentas que fazem você ser reconhecido, receber sua premiação, e nada mais delicioso do que, meu, ganhei, fui campeão, aí vem aquele bicho, vem aquele prêmio, ô, delícia. Então vamos conhecer a P2X Pay.
Quer descobrir como sua empresa pode economizar até 62% em encargos trabalhistas e previdenciários ao pagar premiações para o seu time comercial? Sim, é verdade. Com as soluções de premiação da P2X Pay, isso é totalmente possível. Eu sei que você deve estar se perguntando, como funciona? É simples. Você escolhe uma ou mais das nossas soluções de premiação para pagar seus colaboradores, como o cartão premiação, o cartão virtual e o portal de premiações. E como os pagamentos de premiação não integram a remuneração salarial nem constituem cargos trabalhistas, sua empresa economiza mais da metade desses custos. Assim, você pode pagar a premiação do seu time inteiro sem se preocupar com encargos. Além disso, aumenta o engajamento dos seus colaboradores, que podem utilizar as premiações em uma ampla gama de opções, como compras em lojas físicas e virtuais, saques, transferências, pagamentos de contas e muito mais. Vamos implementar em sua empresa? Entre em contato agora.
Bom, estamos de volta aqui, né, junto com o Dr. Turíbio, esse mestre do nosso futebol, esse mestre da fisiologia, esse mestre que traz tanta recordação para esse coração são paulino, pelo amor de Deus, como eu sofro hoje. E pensando nisso, vamos colocar o mais um Fala Galera, o nosso mais um torcedor aí, mais um... Aliás, esse, além de torcedor, ele jogou futebol também, né? Ele era tipo o Visoli, sabe? Batia, ele era pior, ele era que nem o Chicão, lembra do Chicão, de 75?
Opa!
Nossa, conheci, batia, muito. Pisava na canela dos outros e tal. Esse é o João Luiz, né? CEO da H-O-Man, que é um super, um cosmético maravilhoso. E vamos soltar o Fala Galera.
Fala, Sandro, sempre inovando com programas, com pessoas, personalidades fantásticas aí, né, cara? Uma delas, o Dr. Turíbio, parabéns. Dr. Turíbio, o senhor fez parte de uma época de maior crescimento dentro do São Paulo. O que o senhor mudaria hoje no São Paulo? Porque desde a tua saída, aquilo ali virou um departamento médico completo. E a sua saída, o que você mais sentiu? A sua saída ou a não conclusão de um projeto que você gostaria de colocar, implantar? Eu lembro do senhor na pizzaria do Maurício, onde tive o prazer em conhecê-lo. Torço muito pelo senhor e sou seu fã. Tem um monte de pergunta nesse meu preâmbulo. E a última, voltaria para São Paulo?
Ah, João, é com você, Tafarel, é com você, Turíbio.
Então, bom, eu, na verdade, né, eu acompanhei aí, como todo mundo, principalmente como quem se identifica com São Paulo, todos esses problemas que aconteceram no clube, né? Eu já tinha percebido o que estava acontecendo, principalmente quando em 2021 eu fui solicitado lá apresentar um projeto para voltar para o clube. E aí tive a infelicidade de me deparar com um poder paralelo lá dentro que boicotou isso, literalmente, por interesses pessoais. Então, isso que eu estou falando, não vejo nenhum problema, porque até eu tive que, em função da circunstância que se criou, Eu tive que até apresentar na justiça uma justificativa para as declarações que eu tinha dado. E isso foi apresentado com documentação e é de domínio público. Está lá na justiça a minha explicação para as declarações que eu dei, que geraram a situação de inviabilizar a minha volta, né? Infelizmente, tinham personagens lá que tinham o domínio de uma área, não queriam perder esse domínio, esse poder, por razões que a gente está vendo agora aí, está se tornando público uma série de circunstâncias que já aconteciam na época. Então, inviabilizou, infelizmente, e a gente viu que virou realmente o departamento médico e toda a estrutura relacionada lá dentro do São Paulo, virou uma coisa que ninguém podia imaginar de tamanha dificuldade e coisas erradas acontecendo, né? E se eu voltaria para o São Paulo? Olha, hoje eu estou com um projeto que eu estou na Lusa, estou tentando e estou, graças a Deus, acho que estamos conseguindo pouco a pouco resgatar a portuguesa, a famosa portuguesa. Estou muito satisfeito lá, mas claro que a gente sempre tem aquilo que ficou aí, que ninguém apaga, que é um vínculo com o tricolor, né? Mas hoje eu estou muito satisfeito onde eu estou e eu não sairia para uma situação lá que ainda a gente sabe que está muito difícil. E acho que para qualquer um que for para lá hoje ainda vai ser muito difícil, até que se resolvam problemas sérios que precisam ser definitivamente solucionados.
É verdade, viu? Eu tenho conversado nos bastidores lá com os ex-jogadores, são os amigos, né? E realmente é uma situação bem delicada, bem delicada. O próprio Dorival falou, né, nessas últimas semanas, de que realmente ele está atravessando talvez um dos momentos mais difíceis do São Paulo, né? Tanto financeiramente, quanto politicamente, quanto de tecnologia, de estrutura. E ele está lutando para não deixar a peteca cair, mas é muito complicado, né? E aí tem, né, fala, poxa, precisamos resolver, né? Do jeito que o São Paulo foi grande, campeão, referência mundial, né? Referência mundial, não só na área de talentos, né? Na área de revelações de jogadores, mas também quantos jogadores famosíssimos vieram até o CT do São Paulo para ser reabilitado pelo senhor, quantos, né, pelos médicos todos, foram muitos jogadores. Eu cansei de ver jogadores que estavam na Europa e vinham ao Brasil só para se fazer um recondicionamento, uma recuperação dentro do São Paulo. E hoje a gente não tem mais essa proeminência, né? A gente precisa realmente resolver essa situação, porque São Paulo é tão grande, né? E isso eu falo São Paulo, mas tem muitos outros clubes no Brasil que também estão nos mesmos. E aí você vê destaques muito grandes, né? Palmeiras, o Flamengo, que tem umas estruturas bem montadas agora, né? Com uma administração bem feita, que estão crescendo cada vez mais. E eu torço muito pela Luzinha, né? A Luzinha é do coração de todo mundo. Todo mundo assim, você torce para quem? Ah, eu torço pro Corinthians, mas a Lusa é o segundo time, né? Quando a Lusa tá, você... E o Canindé também, né? Quantas vezes eu fui ver jogo no Canindé, que coisa mais sensacional. E como que tá o projeto lá, doutor Toribio? Como é que você, o que que você tá implantando? Conta um pouquinho da Lusa aí.
Eu estou um ano e pouco lá, né? Que a gente começou, fui convidado aí pelo Alex Bourgeois, que é o CEO do projeto da SAF. A gente pegou, infelizmente, coitado da Lusa, estava falida, literalmente, né? Então, sim, tudo falido, toda a estrutura ali sucateada, não tinha nada praticamente, começar do zero, sem, logicamente, perspectiva de receita, quase que nenhuma, né? Só com o investimento realmente da empresa que pegou o projeto aí para tocar para frente. Então, não se vai conseguir resgatar o que é necessário num curto espaço de tempo. Isso é uma coisa para 4, 5 anos aí, porque ela, sim, levou mais de 10 anos caindo, né? Não é em um, dois anos que você vai restaurar aquilo que é necessário. Então, as dificuldades são muitas, né? É, até eu acho que a principal delas é que a torcida da Lusa desacreditou do time. Então, como é que você vai conseguir, num curto espaço de tempo, fazer alguma coisa com um time que hoje leva três mil pessoas no máximo num jogo? Então, isso você tem que resgatar o mais importante valor, que é a torcida, né?
Sim.
Isso leva tempo. E só com conquistas que você resgata, não tem outro jeito, né? Então, o projeto é sério, é de gente muito séria, tem um grupo, eu diria que hoje a gente conseguiu montar uma estrutura de profissionais lá espetacular, e o grande problema que a gente está tendo é que aí estão vindo clubes tentar tirar as pessoas de lá. É isso que é a maior dificuldade. Você tem ideia? Não, jogadores. Nós formamos um time de jogadores desconhecidos, né? Fizemos um trabalho sensacional que no Campeonato Paulista desse ano, a Portuguesa teve a terceira melhor campanha em pontos, passando à frente de Corinthians, São Paulo, para vocês terem ideia. Foi um sucesso. A gente chegou só não chegamos na semifinal porque demos um azar danado contra o Corinthians, né? Quem acompanhou viu, né? Então, o que aconteceu? De jogadores desconhecidos, nós perdemos 5 jogadores para times de Série A. Em seguida, perdemos 5. E não tem como. Você está jogando uma Série D do brasileiro, vem lá uma proposta de um time de Série A para um jogador que está na Série D. Ele vai, ninguém consegue segurar. Então, a nossa dificuldade está sendo essa. A gente está formando um time, lutando contra todas essas dificuldades, mas é um projeto vencedor. É um projeto que veio para ficar. E eu acho que a grande virada de chave, inclusive, vai ser o projeto do estádio. Em janeiro, começa a reforma do Canindé, que, na verdade, é uma reforma radical. Ali vai ter uma arena para 60 mil pessoas, tá?
Uau!
Coberta, com cobertura retrátil, que vira um palco para 80 mil pessoas para show.
Nossa!
Naquela localização que vocês conhecem.
Maravilhoso!
Vai ter um hotel, uma torre com hotel 5 estrelas ao lado do estádio. Então, vai ser uma estrutura que, sem dúvida nenhuma, vai ser o melhor de São Paulo. É a mesma empresa que fez o Allianz, né? Que
tá
agora, inclusive, vai corrigir os erros que eles admitiram que eles fizeram no Allianz para fazer um estádio melhor ainda. E isso vai dar um novo patamar para o clube, eu não tenho dúvida, né?
Claro,
já começa pelo fato de ser uma fonte de recursos a partir do início da construção. Então, isso aí eu acho que vai ser o grande diferencial. E o centro de treinamento, que é um dos melhores de São Paulo, para quem não conhece, fica ali no Parque Ecológico, fica anexo ao do Corinthians.
Sim, tem
seis campos oficiais. 6. Então, quem é que tem isso em São Paulo hoje? Ninguém.
É.
Tem 6 campos oficiais. E vai ser todo ele reformado, vai ser feita uma nova estrutura. Então, a Portuguesa, com toda certeza, vai ser o time da próxima década. Vocês podem ter certeza.
Uau! Que demais, hein? Que demais. E se São Paulo não melhorar, eu vou torcer para a Portuguesa, bicho.
Ah. Boa! E, ó, ganhamos... Ô, Sandro, olha a minha situação. Ganhamos do São Paulo no Morumbi.
Que delícia, hein?
Foi a primeira vez que eu voltei no Morumbi.
Caramba!
Dentro do campo, né? Porque ali, dentro do campo, depois de ter saído, de ter ficado 25 anos lá.
Caramba.
Fomos lá com o nosso time de Série D. Ganhamos do São Paulo de 3-2, São Paulo com Caleri, com todo mundo. Ganhamos do São Paulo de 3-2 dentro do Morumbi. Por isso,
caramba,
que eu falei, era um time fantástico que a gente tinha montado, né? E tivemos azar aí, porque foi o assédio de clubes grandes aí de Série A, impediu que continuasse aquele mesmo esquema vencedor. Estamos construindo outro agora.
Que demais, que demais. Meu Deus. Ai, 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 doutor Turíbio, a gente podia ficar falando. Meu Deus do céu, quanta história, meu Deus. Como esse como é apaixonante, né, esse mundo do futebol, do esporte no geral, e eu sou apaixonado por tecnologia, por pesquisa, e de novo, não é só você ficar pesquisando, é você pesquisar e aplicar aquilo, né, você vê o resultado, meu, é espetacular. É,
o senhor... Agora eu preciso te contar o que nós já fizemos na Portuguesa lá.
Opa, vou marcar um outro.
É, porque
vou marcar um outro que eles vão falar fazer... de resenha. Resenha.
Já ouviu falar de canabidiol?
Uau! Uau! Temos canabidiol na Portuguesa?
Fizemos um estudo com canabidiol. Entra, vai na inteligência artificial, no Google, onde você quiser, coloca assim: qual é o clube pioneiro no uso de canabidiol no futebol? Põe isso aí, vamos ver o que, que aparece lá.
Vamos lá.
Aparece, pessoal. Portuguesa.
Espetacular.
Nosso
espetacular.
Trabalho lá.
Agora, a minha curiosidade, não me aguento. É, o que, que o canabidiol, ele aumenta a produtividade?
O canabidiol é um anti-inflamatório potente. Tá? Ok. E nós usamos lá, sabe aquelas tiras que se gruda na perna do atleta, coloridas geralmente, que eles chamam de kinesiotape? Nós fizemos um estudo, uma empresa americana nos cedeu essas fitas, só que elas têm, na face que fica em contato com o músculo, elas têm canabidiol. Quando você gruda aquela fita, o canabidiol passa da fita para o músculo adjacente a ela e vai direto no músculo que está dolorido.
Olha,
e nós fizemos um estudo com essas fitas mostrando o quanto se recupera mais rápido usando o canabidiol direto no músculo.
Caramba.
E esse estudo nós fizemos durante 3 meses, escrevemos um artigo, e esse estudo foi apresentado no Congresso do Colégio Americano de Medicina Esportiva um mês retrasado, lá em Salt Lake, e foi um sucesso lá. Feito lá na Lusa, que estava despedaçada.
Está aqui, ó, a prova, que eu não sei se vai dar para ler, mas aqui a gente já pesquisou e está escrito aqui Portuguesa. Olha lá, Portuguesa.
Tá
vendo? É, Portuguesa.
Isso ninguém tira, hein? Isso ninguém tira, porque está aí. Alguém pode fazer, mas nós fomos primeiros.
Muito bem. E quem é primeiro é primeiro. Não adianta.
É.
Único ser humano, né, campeão 3 vezes pela... Da Libertadores, e 3 vezes campeão mundial, chama-se Dr. Turíbio, né? Que ele estava lá, 3, né? É o único, o senhor não tem mais ninguém, nem o Tele, né? Nem o Tele foi, então,
nem
é só
Tele,
o Dr. Turíbio. Caramba, meu, que coisa, hein? Que coisa, hein? Ai, eu só tenho assim, amém, graças ao senhor, eu posso chegar para todo mundo, eu tenho 3 mundiais, a gente só fala isso até agora.
Que as espetáculo. 3 estrelas estão lá no uniforme, né?
Exatamente. Bom, legal. Doutor Turíbio, estamos chegando ao final aqui do nosso programa.
Obrigado,
senhor. E eu queria fazer a pergunta que eu faço para todos os nossos entrevistados, e vai virar um livro, né? E vai ter uma página lá chamada Doutor Turíbio.
Obrigado.
Se o senhor pudesse voltar... no tempo, com todo o conhecimento que o senhor tem hoje, encontrasse o doutor Túlio Bizinho, lá com 12 anos de idade, né? O que o senhor falaria para esse menino? Quais eram os conselhos que o senhor daria para esse menino?
Puxa vida. Olha, essa é... Precisa tomar cuidado e pensar bem no que fala, né? Nossa, mas... Olha, eu falaria para ele o seguinte: acredite em você sempre, seja arrojado, não tenha medo de encarar as coisas aí, mesmo que ninguém tenha feito, vai lá e tenta fazer, tá? Seja honesto, seja leal e ajude o próximo. Eu acho que é isso que vale a pena a gente aconselhar.
Que demais. Doutor Turíbio, eu vou até tomar uma água aqui, ó. Porque a gente sempre dá um presente para o nosso entrevistado, que é uma poesia, né? É uma poesia que o autor chama Saint Claude, que é o Sandrão, mais o Claude, que é a nossa inteligência artificial. Né? E aí eu vou recitá-la, que essa poesia foi feita com muito carinho, pensando exatamente na sua vida, né? Na sua história, principalmente. Tá? Então eu vou recitá-la como um grande presente do Business Rock.
Poxa, manda para mim isso aí, hein? Por favor.
Com certeza, com certeza. O nome da poesia é O Jogo que Não Aparece no Placar. Existe um instante no futebol em que o estádio inteiro prende a respiração. A bola ainda não entrou, o grito ainda não nasceu, mas em algum lugar alguém já venceu. Porque as maiores conquistas raramente começam no apito. Elas começam no silêncio, no estudo de uma madrugada, na coragem de acreditar quando quase ninguém acreditava. Começam nas mãos que cuidam, na mente que pesquisa e no coração que nunca deixou de aprender. O tempo passou, os gramados mudaram, os uniformes mudaram, os campeões mudaram, mas algumas sementes continuam florescendo bem perto de casa. Como se o sonho, em vez de terminar em uma geração, tivesse escolhido ganhar novos passos. E talvez seja esse o maior privilégio da vida, descobrir que existe uma vitória maior do que aquela que faz um estádio explodir. É a vitória que volta para casa, que encontra um olhar cúmplice de quem caminhou ao lado de cada renúncia, em cada conquista silenciosa, que se senta à mesa e percebe que o exemplo continuou caminhando pelos filhos, como quem passa adiante uma chama que o tempo não consegue apagar. No esporte, há quem levante taças, na ciência, há quem transforme caminhos, na vida, há quem consiga fazer as duas coisas, sem escolher entre vencer ou fazer vencer, porque há vitórias que terminam quando o árbitro apita, e há descobertas que mudam uma geração, mas existem vidas que consegue vencer no esporte, transformar pela ciência e eternizar-se pelo amor. Esse é um presente que a gente dá para o Dr. Turíbio, esse mestre que fez tanta gente sorrir, tanta gente se emocionar, tanta gente gritar. E mais do que isso, Dr. Turíbio, é esse ensinamento de nunca desistir, de buscar inovação, de trazer as coisas, lutar por elas. O senhor é um lutador, né? O senhor realmente foi fundamental em todas as conquistas do São Paulo, todas as conquistas de todos os clubes que passou. Vai ser um grande vencedor da Portuguesa, tenho certeza. A Portuguesa vai ser um time fora da curva. Já ganhou de São Paulo, que também não é muita coisa, né? Mas eu acho que o senhor é espetacular. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo homem que o senhor é, pelo pai, pelo marido, né? Porque ter toda uma geração, principalmente os seus filhos todos, né? Muitos são médicos, muitos a sua esposa que também está sempre do seu lado, esse carinho é muito, muito legal. Parabéns e deixa a sua mensagem final aí para todo o público do Business Rock.
Puxa, a minha mensagem aqui é de agradecimento por poder estar resgatando tantos momentos aí bons da vida. Como você falou, né? O que a gente leva, o que a gente, principalmente o que a gente deixa, né? Não é nada material. É principalmente aquilo que marca alguma coisa, que deixa um sentimento bom, de uma boa lembrança. Eu acho que quando a gente consegue deixar uma boa lembrança para pessoas que a gente gosta, para as pessoas que gostam da gente, a gente conseguiu uma coisa muito importante, porque essa boa lembrança vai ajudar, e vai ajudar principalmente nos momentos difíceis, onde a gente tem uma coisa boa para resgatar, onde a gente tem um sentimento bom para voltar a vivenciar. E isso, o esporte, as vivências no esporte, as vitórias no esporte, falam muito nessa direção. Então, muito obrigado, Sandro, pela oportunidade. Foram aí uma hora e 40 de conversa, que passou muito rápido. E o carinho que você tem, a mensagem afetuosa que você deixa, faz com que esse tempo passe muito rápido. Parabéns pela tua experiência aí, pelo teu programa, pela pessoa que você é. Foi um prazer participar do seu programa. Tudo de bom para você.
Obrigado, doutor Íbio. Obrigado a todo mundo que está aqui no Business Rock até agora, ouvindo, vendo, se emocionando, porque esse programa é feito para a gente trazer gente talentosa, gente que muda a vida da gente. Né? Quanto mais a gente puder trazer uma mensagem, como a do doutor Turíbio, que transformou gerações, né? O esporte nunca mais foi o mesmo, ele entrou. Né? Houve mudanças e mudanças e continua mudando. Eu fiquei fascinado agora com a utilização do canabidiol, pô, espetacular, sabe? Uma coisa, não, tem tabus, não sei o quê. Não, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de aplicação, de resultados, de mensurações. É espetacular. Eu sou cada dia mais fã do senhor e principalmente fã do homem que o senhor é, do ser humano que o senhor é. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estão até agora com a gente. Um beijo no coração de todo mundo, todas as TVs, rádios e portais. Muito, muito obrigado por estar junto com o Business Rock. E para a gente terminar, uma música do Raul dos Santos Seixas que chama Check Up. É uma música para todo mundo ficar esperto e se cuidar. Um beijo no coração e até a semana que vem. Business Rock, yeah!
Acabei de dar um check-up na situação, o que me levou a reler Alice no País das Maravilhas. Já chutei a laranja mecânica e lhe digo mais, plantei a casca na minha cabeça.
Você conferiu Business Rock.
Business Rock.